Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro. E as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado! Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram:
que milagre você pode fazer,
hein? É, para nos provar que você tem autoridade para fazer isso.
Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias.
A construção desse templo levou 46 anos.
E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?
Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa.
Primeiro passo, leitura. O que diz o texto? Para onde Jesus se dirige? Que festa está para ser celebrada? Com que Jesus se depara no templo de Jerusalém? O que faz? Qual é sua atitude? O que ele diz? O que os discípulos recordam? O que perguntam os chefes dos judeus a Jesus? Como responde o Senhor? De que maneira reagem os chefes? Que reflexão fazem os discípulos de Jesus depois deste episódio? Qual a reação dos que estão em Jerusalém? Qual é a atitude de Jesus em relação a estas pessoas que estão em Jerusalém? Por quê? Queridos laxionautas, as grandes religiões de hoje e de todos os tempos possuem templos para render culto a Deus. Nossos pais na fé chamam de sinagoga os seus templos atuais. Os irmãos islâmicos chamam de mesquita os seus lugares sagrados. E os cristãos, em geral, lhe damos o título de igrejas. Afinal, o que é um templo? Para as grandes religiões, é sempre um espaço sagrado, onde o homem se encontra com seu Deus. Esta pequena, mas densa definição é aplicável a qualquer dos 3 exemplos que indicamos no parágrafo anterior. Parece-me importante que retenhamos esta definição, porque vai nos dar a chave para entender o relato sagrado que hoje nos toca comentar. Em um primeiro nível, o texto evangélico deste domingo pode surpreender-nos um pouco, ao detectarmos em Jesus uma atitude tão firme e decidida na expulsão dos que vendiam animais e trocavam moedas nas portas do templo. À primeira vista, corremos o risco de interpretar mal o relato, pensando que se trata de um simples problema de não misturar o econômico com o culto. Em realidade, O sentido do texto é muito mais profundo. Este episódio está narrado nos quatro evangelhos. Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, situam-nos no final do ministério público de Jesus, quando já está próxima a sua Páscoa. O Evangelho de João, que compartilhamos hoje, coloca esta cena no começo da atividade reveladora de Jesus. O templo era o centro da fé e da espiritualidade do povo da Antiga Aliança. Por isso, a piedade do israelita está profundamente marcada pela devoção e pelo amor ao templo. Refletem esta realidade tanto as belas reflexões que fazem os salmos, quanto as peregrinações e o fato de as sinagogas estarem orientadas para o santuário de Jerusalém, para o qual se voltam também os orantes judeus de qualquer parte do mundo. Jesus valoriza o templo até o ponto de chamá-lo a casa de meu pai, e o ama apaixonadamente. Jamais rechaça o templo, mas assim como faz com a própria lei, que ele não veio para abolir, busca levar tudo à plenitude. Levar à plenitude implica uma passagem, uma nova realidade, que fica bem descrita no episódio de hoje. Queridos jovens, o evangelista João utiliza muitos recursos literários na composição de seu evangelho. Um destes recursos é chamado pelos estudiosos da Bíblia de o mal-entendido joaneu. Em que consiste? Para reforçar uma ideia, sobretudo uma ideia profunda, teológica e espiritual, o evangelista faz com que Jesus jogue com algumas palavras que têm duplo significado. Por exemplo, em João capítulo 4, versículos de 10 a 15, Jesus fala de uma água viva que a samaritana identifica com a água material. Na realidade, ele quer indicar o dom de sua palavra e do Espírito. Outro exemplo encontramos em João 4, 31 a 34, onde Jesus fala de um alimento que os discípulos não conhecem, e eles pensam que alguém lhe havia trazido algo para comer. Na verdade, Jesus está se referindo a fazer a vontade do Pai, e assim muitos outros textos. No relato de hoje, há um mal entendido com respeito ao templo. Os judeus falam do templo material, enquanto Jesus está falando do templo que é seu próprio corpo. O grande templo é espaço de encontro do homem com Deus, mas Jesus apresenta-se como novo templo, novo espaço de encontro entre o homem e Deus. Jesus Cristo verdadeiro, Deus e verdadeiro homem, é o templo com letra maiúscula. É ele que purifica, limpa e leva à plenitude o templo anterior, o templo da antiga aliança. A partir de Jesus morto e ressuscitado, novo templo, adquirem sentido nossos templos de pedra, nossas igrejas, onde justamente nos reunimos para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor até que ele volte. Decididamente, neste texto, percebemos um Cristo que vem purificar o templo, fazendo a passagem de um culto antigo que necessitava do sangue dos sacrifícios e das moedas oferecidas para um culto novo, onde ele mesmo é o templo, espaço de encontro com Deus, realizando um único sacrifício e uma vez por todas. Desta forma, o Senhor paga com sua morte e ressurreição o imposto que o judeu devia pagar constantemente para render culto a Deus. João narra e ao mesmo tempo interpreta o episódio dando-nos uma síntese teológica de Cristo morto e ressuscitado, a qual ele irá desenvolvendo no restante do Evangelho. O convite, definitivamente, é viver um culto autêntico, novo, profundo, vital, profundamente enraizado na pessoa de Jesus. Um culto em espírito e verdade, como dirá o mesmo evangelista em seu capítulo 4, versículo 23. Segundo passo, meditação. O que me diz o texto? O que nos diz? Que lugar ocupa o templo em minha vida? O que implica para mim fazer parte de uma igreja, uma paróquia, uma capela, um centro de culto, uma comunidade eclesial de base, um centro comunitário? Onde descubro o sentido principal do templo de acordo com o que Jesus me ensina? No edifício material ou no templo espiritual, que é a comunidade reunida em nome de Cristo, o novo templo? Descubro-me como templo de Deus em Cristo? Descubro constantemente que minha comunidade é templo de Deus em Cristo Jesus? Que consequências pode ter para mim hoje recordar que Cristo vem purificar o templo, purificar o culto? Estou consciente de que vivo nos templos do culto novo, onde Cristo é o centro de minha vida religiosa? Dou importância ao templo material como espaço onde se celebram a morte e a ressurreição do Senhor? Busco, na medida do possível, fazer com que o templo material onde vivo minha fé seja zelado e devidamente organizado? Colaboro dentro de minhas possibilidades com o sustento do culto e dos templos de minha igreja? Terceiro passo, oração. O que digo a Deus? O que lhe dizemos? Para iluminar nossa oração, oferecemos alguns fragmentos de textos tirados do livro dos Salmos. Salmo 5, de 6 a 8.
Sim, ó Deus, tu destróis os malfeitores e mentirosos e acabas com os falsos e violentos. No entanto, por causa do teu imenso amor, eu posso entrar na tua casa e te adorar no teu santo templo, me ajoelhando com respeito diante de ti.
Salmo 27, de 4 a 6.
Uma só coisa peço ao Deus de Israel: que me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir a sua bondade e pedir sua direção. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, me guardará no seu templo e me conservará em segurança sobre uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Meditarei no seu templo e lhe oferecerei sacrifícios de louvor com o coração repleto de alegria.
Salmo 65, versículo 4.
Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo.
Obviamente, poderia continuar apresentando textos de Salmos que falam do templo, da casa do Senhor, do santuário ou da própria Jerusalém, que em alguns textos tem referência direta com o templo. Deixamos estes três para que possam ajudar no desenvolvimento do terceiro passo de nossa Lectio Divina. Quarto passo, contemplação. Como interiorizo a mensagem? Como a interiorizamos? A proposta para a contemplação consiste em ir ao próprio templo, ao lugar de culto, à capela, à igreja, e repetir de maneira serena, profunda e rítmica a frase do versículo 17 do Evangelho de hoje: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Quinto passo, ação. A que me comprometo? A que nos comprometemos? Propostas pessoais. Tentar participar mais ativamente no culto de seu templo. Averiguar a respeito da antiguidade dos fundadores de alguns dados históricos do templo do qual você participa. Propostas comunitárias. Investigar com seu grupo de jovens sobre a origem e o sentido dos templos nas três grandes religiões monoteístas. Fazer uma síntese sobre a sinagoga, as igrejas e as mesquitas. Procurar fazer contato com alguns jovens judeus ou islâmicos para partilhar e dialogar sobre o que pesquisaram.